ou eu acesso no meu computador pessoal sites indevidos que me expõem a riscos no mesmo computador em que eu acesso dados sensíveis da empresa. Esse tipo de coisa, eu diria que é o maior problema que nós temos atualmente com empresas, é isso.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao LECcast. Eu sou o Matheus Cunha, sou sócio-diretor acadêmico da LEC e estou aqui com vocês para conduzir mais este episódio especial para a gente falar sobre riscos e oportunidades nas redes corporativas. Mas antes de chamar aqui o nosso convidado de hoje, eu preciso deixar aqui um recado super importante. Estão abertas as inscrições para o MBA de Liderança, Inovação e Comunicação Executiva da LEC. Eu vou colocar para você que nos acompanha ao vivo aqui no chat o link onde você pode saber mais sobre o conteúdo deste curso, que é inovador e que vai, com certeza, contribuir muito para você que já ocupa uma posição de liderança ou que deseja ocupar uma posição de liderança com habilidades que são fundamentais para poder gerir pessoas, gerir projetos, mas principalmente para conseguir ser uma liderança indispensável na sua organização. Então, nós temos hoje uma condição especial. Se você está assistindo esse episódio ao vivo, não deixe de visitar ali o nosso site, conhecer um pouquinho sobre a ementa do curso, a proposta pedagógica, criada com muito carinho e muita dedicação sob a curadoria dos nossos coordenadores, Marcelo Tass e Carla Valente. Estamos com inscrições abertas, com mais de 30% de desconto, bônus exclusivos, mas eu preciso fazer o alerta. As vagas são limitadas. Para manter aí a qualidade, né, e as interações em sala, a gente precisa limitar a quantidade de alunos por turma, são apenas 70 vagas, que podem se encerrar a qualquer momento. Então, se esse curso faz sentido para você, recomendo que, o quanto antes, conheça mais sobre a nossa proposta e faça a sua inscrição. Bom, o meu convidado de hoje tem mais de 10 anos de experiência com design de user interface e user experience, já contribuiu com o desenvolvimento de inúmeros projetos multidispositivos em diversas áreas, como educação, finanças, modas, entretenimento, games e healthcare. Ele é expert em data science e cybersecurity e também tem atuação como educador em cripto, Web3 e inovação tecnológica. É por isso que eu gostaria de já dar as boas-vindas aqui a Tim Balabush. Tim, seja muito bem-vindo e obrigado por estar conosco no LECcast.
Fala, Matheus, obrigado. Obrigado pelo convite. Um especial também a LEC aí pelo convite, não só pelo podcast em si, mas por poder participar também desse MBA tão inovador, com um time tão incrível, assim. Os professores são excepcionalmente bons em suas respectivas áreas, então é uma honra poder fazer parte disso.
É isso aí, obrigado por estar conosco também nesse projeto do MBA. E Tim, a gente iniciar aqui a nossa conversa, né? Afinal de contas, quem é Tim Balabush? Ele vive mesmo no metaverso? Mas... brincadeiras à parte, né, para esquentarmos aqui os motores com a nossa audiência. Tim, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho dessa sua trajetória profissional como especialista de tecnologia com foco em cibersegurança, ciência de dados, inteligência artificial e blockchain.
Legal, eu acho que para dar um resumo, a melhor maneira de eu colocar isso é dizendo que eu sempre estive interessado em novas tecnologias. Então, comecei a trabalhar com para especialmente para smartphone, lá no iPhone 3GS, era uma coisa muito no Brasil. Era até difícil de explicar para as pessoas o que é um aplicativo, o pessoal da lembrar, SMS. Foi uma época que saí de uma tecnologia mais mais restritiva para começar a migrar para os smartphones. Então, eu comecei a trabalhar nessa época, por volta de 2010 para 2011, na área de tecnologia. Depois, logo depois disso, para a parte de blockchain, bem nos primórdios também, por volta de 2013, 2014. E foi assim com todas as tecnologias que vieram, posteriormente, seja com o que a gente chama de metodologias utilizadas para isso, inteligência artificial. Mas o mais interessante para mim nessa trajetória foi justamente ver a necessidade de segurança quando a gente fala em novas tecnologias. Sempre que surge uma tecnologia nova, a gente tem um gap do avanço da tecnologia e do tempo que a segurança leva para alcançar o nível em que essa tecnologia chegou. E a gente pode pensar isso em todos os aspectos, né? Seja talvez uma que é mais conhecida para o pessoal, o Pix, por exemplo. Então, quando o Pix surgiu, tinha muitos gaps na parte de segurança. Não no Pix em si, mas em como ele era usado. E aí você precisa de um processo educativo, de uma curva de aprendizado que às vezes é acentuada para o pessoal alcançar e saber como utilizar aquela tecnologia com segurança. Então, por causa disso, passando todos esses, eu diria, essas etapas de uso de novas tecnologias, eu comecei a me especializar mais na parte de cibersegurança, de segurança digital, justamente para quando tiver explorando essas tecnologias, fazer isso de uma maneira que não comprometa os dados, não comprometa a segurança daquelas pessoas que usam ela. E passei esse processo com várias empresas, algumas empresas. Algumas multinacionais, algumas startups também. Isso me deu, eu acho, uma visão um pouco mais eclética sobre esse assunto, principalmente na maneira de abordar isso com os usuários, sejam eles mais avançados ou mais iniciantes na parte de tecnologia.
Muito bom. Já trazendo a primeira reflexão de hoje, Tim, quando a gente fala de comunicação corporativa, em especial nessa era digital, ainda há quem trate isso como um assunto de marketing, né, de posicionamento das marcas, enfim. Mas na sua visão, pela sua apresentação, quais foram, são ou quem sabe até serão as principais transformações na forma de se comunicar nas empresas, nesse cenário de transformação exponencial tecnológica que a gente vive. A gente sabe que a inteligência artificial ainda. A gente vive o recuo do tsunami, né, para contextualizar até com fatos mais recentes. Então a gente não sabe o que está por vir ainda, né, com esse avanço da inteligência artificial e os impactos dessa tecnologia. Mas será que de fato as empresas estão preparadas para essa nova forma de se comunicar?
Eu respondendo mais genericamente, talvez uma visão mais ampla, eu diria que não. Eu diria que muitas estão se adaptando para essa mudança que a gente está presenciando, mas na grande que eu tenho presenciado, tenho contato das empresas que eu tenho trabalhado, a gente ainda está no estágio muito inicial e tem muitos passos a serem tomados, eu diria, para essas empresas estarem de fato preparadas. Pelo que não só pelo que está acontecendo no momento. E como eu falei, depois de presenciar algumas mudanças significativas na maneira de comunicar, deixa eu dar um exemplo talvez mais prático disso. Quando a gente em redes sociais, a gente fala de Instagram, de TikTok, de Facebook, talvez está um pouco já defasado, o Twitter, o atual X, é comum com as empresas, elas estarem presentes nessas redes sociais. Há uns anos atrás, lá por volta de 2012, você falava que as empresas elas tinham que estar presentes nessas áreas. Muitas pessoas travavam isso como algo infantil, como uma adolescente, algo que era utilizado por crianças. Era literalmente esse feedback que a gente recebia. E hoje a gente está lidando como um padrão. Uma empresa grande que não está presente nas redes sociais está cometendo um erro de não se posicionar online de maneira devida por não estar presente nisso. Tanto que é extremamente raro a gente encontrar uma situação dessa. Mas qual que é o meu ponto com relação a isso? É bom a gente estar de olhos abertos para o que seria as redes sociais lá de 2011, 2012, hoje, né? Então, hoje a gente tem algumas resistências, até, eu diria muito menor com redes sociais hoje, mas a gente tem resistências, por exemplo, com inteligência artificial, por exemplo, com blockchain. Talvez são os dois tópicos que a gente está falando assim do topo da inovação atualmente. Então, com relação à inteligência artificial, nós temos pessoas com resistência no sentido de, ah, mas nós precisamos de uma pessoa, uma opinião de uma máquina, não necessariamente confere uma opinião real. E você vai ter esses debates, eles são extremamente válidos, mas em nenhum momento isso anula o uso dessa tecnologia. O problema vira quando isso, o problema vira de fato um problema quando isso se torna uma barreira entre a adesão da tecnologia, entre a possibilidade de explorar aquela tecnologia. Com blockchain a gente tem uma abordagem semelhante, que é algumas pessoas associam blockchain com Bitcoin, volatilidade, algumas pessoas associam com golpe, com fraudes, e às vezes essas visões, que às vezes são limitadas sobre uma tecnologia, limitam a possibilidade de adesão dela. E ao passo que você vai ter outras empresas que estão aderindo, estão aderindo o uso de tecnologias descentralizadas como blockchain, e estão, eu diria, se posicionando de uma maneira melhor, eu diria, para o longo prazo. Porque agora você vai ter alguns impactos, relacionados à adesão dessas tecnologias, mas daqui 5, 10 anos, quem não estiver se posicionando nesse momento pode estar cometendo um erro significativo. Da mesma maneira que nem a gente viu lá para 2011, 2012, quem se posicionou bem naquela época conseguiu, se manter bem posicionado, digitalmente falando, de maneira online para o seu público. Espero que faça sentido a resposta. Não sei se eu divaguei demais.
Total. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo que mencionava uma tentativa de, é claro que é difícil comparar, né, mas é uma tentativa de comparar qual seria o tamanho do cenário, do impacto do advento da inteligência artificial para as organizações, né? É inegável o como o uso da internet, né, a tecnologia mais acessível como o smartphone trouxe grandes mudanças, né, para as organizações, tanto em termos de produtividade, de capacidade de comunicação com o público interno, mas talvez principalmente a capacidade de comunicar com o público externo, né, tanto para fins de divulgação de produtos, né, de marca, de comercialização. E o quanto a inteligência artificial vai acelerar esse processo, que talvez a internet demorou 20 anos para propiciar. A inteligência artificial consiga, né, propiciar nos próximos 2, 3 anos. E quando a gente olha a comunicação, né, para dentro do ambiente corporativo, pensar aí, conversar com colaboradores da empresa, eu não sou tão novinho assim, né, preciso te confidenciar. No meu primeiro emprego, a principal forma da empresa comunicar era com um mural de recado, né? A gente chegava para bater o ponto, né, tinha lá o ponto ainda no cartão, então. Do lado do cartão de ponto tinha lá um mural de recado com os principais avisos da companhia. Às vezes tinha um folhetinho que circulava, né, algum documento impresso que circulava. E eu lembro que quando a gente começou a ter acesso a e-mail, né, o e-mail corporativo, né, o computador mais acessível também facilitou muito a forma de comunicar as coisas, né, até da gente conseguir acessar documentos. E hoje a gente tem aí Slack, Teams, muitas empresas usam até deliberadamente WhatsApp, né, para fins corporativos. E quais são os principais erros, falhas, gaps que você identifica, né, nas empresas nesse cenário de transformação com a utilização desses múltiplos canais de comunicação?
Perfeito. São vários, eu tenho que escolher quais falar. Mas eu diria,
Tranquilo.
pensando mais. Eu diria, pensando mais no tema, eu diria a parte de segurança. A maior parte que nós temos de vazamento de dados, de hacks, ou de exposição de dados pessoais, por empresas, as pessoas acham que tem algum hacker lá e a pessoa está fazendo uma invasão e usando coisas extremamente técnicas para fazer isso, mas a maior parte desse vazamento de dados ele não é necessariamente de uma invasão direta, ele é exposição de dados internos. Então, é a galera trocando por WhatsApp, por exemplo, senha do e-mail comercial, alguém pedindo acesso rápido de uma conta no banco porque precisa fazer uma transferência, e aí isso é feito, por exemplo, pelo Slack. ou no Teams você está conversando, compartilhando dados sensíveis da empresa, sejam dados financeiros, dados de clientes, mas aquele Teams ele está aberto no computador da sua casa, que está sujeito a outras pessoas a terem acesso àquilo. Ou eu acesso no meu computador pessoal, sites indevidos que me expõem a riscos no mesmo, computador em que eu acesso dados sensíveis da empresa. Esse tipo de coisa, eu diria que é o maior problema que nós temos atualmente com empresas, é isso. Eu diria a falta de cultura de segurança, principalmente no ambiente atual que nós temos. E pós-Covid, o avanço remoto, a popularização e a adesão desse modelo potencializou isso consideravelmente. Porque antes a gente tinha uma certa restrição, quando era presencial era extremamente dominante. Agora a gente teve um balanço nessa de trabalho presencial e remoto. E aí isso potencializou ainda mais os riscos relacionados justamente à exposição desses dados. E aí eu diria, o caminho mais seguro para lidar com essas situações é criar um e uma cultura de segurança dentro das empresas, que hoje é considerável disso. E interessante que se você nota como elas funcionam, então para você entrar fisicamente dentro de uma empresa, você precisa de uma credencial, você precisa de, às vezes, encaixar, fazer um cadastro, você tem um processo para entrar dentro do ambiente, dependendo da situação, tem reuniões que você pode ou não participar, tem pessoas escolhidas para participar de uma reunião devido aos dados que são compartilhados lá, mas a gente não trata a parte digital com a mesma seriedade que às vezes a gente trata a parte física. E isso gera um gap considerável na parte de segurança, na utilização dessas tecnologias, principalmente na troca de informações, como os exemplos que você citou, o Slack, o Teams, o próprio WhatsApp. O WhatsApp é extremamente problemático, mas eu diria não pelo WhatsApp em si, mas pela maneira que ele é utilizado. Quando a gente fala de Slack, isso é bem interessante. Quando a gente fala de Slack, Teams, a tendência é ser um pouco mais profissional nesses ambientes. Mas quando a gente traz para o WhatsApp, mesmo que seja o WhatsApp Business, a parte de negócios e tudo mais, as pessoas ficam um pouco mais vulneráveis nessas situações ou mais à vontade justamente pela similaridade que você usa o WhatsApp no dia a dia, com os amigos, com a família, e as pessoas tratam da mesma maneira a parte de negócios, e muitas vezes baixar essa guarda expõe a empresa, os pessoais a riscos nessas situações.
Acho muito bacana você falar sobre cultura de segurança, né? A gente teve em maio de 24 um caso bastante emblemático, né? O CEO da WPP, Mark Reed, se não me engano, que ele foi alvo de uma sofisticada fraude de deepfake, né? Ali via Microsoft Teams, né? Então ele teve uma simulação de. Foi clonado, na verdade, né? De voz e vídeo, que tentou de alguma forma manipular as pessoas que estavam ali na reunião, mas felizmente o ataque foi frustrado. E hoje mesmo, né, me preparando aqui para esse nosso episódio, eu me deparei com um artigo da TechRadar que destacava essa proliferação de deepfakes, né? Estima-se que hoje nós temos mais de 8 milhões de vídeos gerados por IA só com finalidades de deepfake, o que torna, né, cada vez mais difícil a gente distinguir um conteúdo real daquele que é fraudulento. Enquanto isso, a gente tem ainda pessoas que a todo tempo caem nos golpes de phishing, né, do e-mail do CEO na conta do Gmail. Esse é clássico, né? Ou falando aí até no nosso relacionamento pessoal, né? Ou mudei meu celular, me empresta o dinheiro, né? O golpe do WhatsApp. E aí, na sua opinião, né, o que que é mais perigoso hoje para uma empresa? A ausência dos controles, né, dessa proteção de cibersegurança, ou a falta da cultura de segurança para conseguir duvidar, né, de situações que até são aparentemente reais e concretas, mas na verdade podem ser simulações, como os casos de deepfake.
Olha, e de novo, tentando dar uma resposta mais geral, que imagino que sirva para a maioria das pessoas, eu diria a cultura é o principal gap que a gente tem atualmente. Isso em nenhum momento estou reduzindo a importância de ter os meios de verificação dessas informações. extremamente importante também. Mas a partir do momento que você cria uma cultura de segurança, a probabilidade de alguém cair nesse tipo de golpe é muito menor. Estava conversando com o próprio Tais, o Marcelo Tais, sobre isso, e justamente sobre como trazer essas informações em uma linguagem que seja clara para as pessoas. Uma das coisas que ele falou muito interessante, que eu vi que eu preciso adaptar no meu conteúdo, ele falou justamente o que você comentou. Ele falou, as pessoas ainda caem em coisas básicas, em golpes do e-mail. O pessoal escreve um e-mail ali, às vezes com erro de português, e a pessoa ainda cai naquilo. Então, o primeiro passo é a gente tratar essa camada básica para depois ir avançando, sabe? E eu vejo na parte de criação de conteúdo, e principalmente na parte de educação, que é muito. Que eu diria que é imprescindível a gente trabalhar essa parte básica, ou seja, essa cultura. E aí eu estou falando desde alguém comentou aqui no. Eu consigo ver os comentários aqui do podcast. E alguém falou sobre a cultura de segurança desde a integração do colaborador. Isso é extremamente válido. E a gente está falando de todo tipo de integração, desde a pessoa que trabalha no chão de fábrica até cargo C-level. A integração dessa pessoa dentro da empresa tem que passar por um processo onde mostra para ela a cultura de segurança. Aí, o comentário da Carla Simone. É importantíssimo que a empresa inicie a integração do colaborador e fortifique o tema com frequência para causar pertencimento. Perfeito, é exatamente isso. Mas eu, reforçando a resposta, eu diria que o foco na cultura é essencial, porque o gasto para você criar uma cultura de segurança é menor do que o investimento na cibersegurança após um evento catastrófico desse. Então, é muito mais barato e lidar com as consequências da falta da prevenção. Nossa, eu falando isso durante horas, não sei se eu estou saindo um pouco do tema.
Ah, muito, muito, muito bom te ouvir. E assim, achei muito interessante a forma como você falou dessa criação desse arco de conhecimento, né, que vai formar essa cultura através de camadas. Porque às vezes, quando você é especialista num assunto, você parte do pressuposto que o nível de conhecimento que você tem é o conhecimento médio que as pessoas já têm. E não é. Às vezes o mais básico para você é muito para muitas pessoas, né? Então, começar do simples e aos poucos, né, criar essa contextualização com situações mais complexas, ela é super importante. Eu não sei se você que eventualmente está nos assistindo, né, sabia, mas um simples e-mail sem phishing, sem clique, sem nada, pode expor dados da sua companhia agora, nesse exato momento, por meio de um assistente de IA, né? É um caso que tivemos aí em junho desse ano, quando um exploit chamado Echolit detectou ali uma vulnerabilidade crítica, né, de zero click, ou seja, você não precisa clicar em nada no Copilot da Microsoft, né? Bastaria o envio de um e-mail, um simples e-mail numa caixa do Outlook de qualquer pessoa da companhia, e isso permitiria, por exemplo, que criminosos conseguissem extrair dados corporativos sensíveis sem qualquer interação do usuário. Felizmente, né, esse foi um caso que não foi identificado ali uma atuação concreta, foi identificada apenas a vulnerabilidade, mas o que ilustra, né, o quanto é importante a gente construir essa cultura para a gente chegar em níveis de complexidade como esse, que às vezes um simples e-mail que pode parecer um spam, né, ingênuo, porque você não clicou em nada, na verdade está expondo a companhia por meio de um uso de, por exemplo, um agente de inteligência artificial. E aproveitando justamente essa oportunidade, né, o que que, na sua opinião, né, o que que em casos como este, que foi a descoberta aí do Echolit, nos ensina sobre os riscos ocultos na comunicação corporativa mediada por IA? Eu vejo que hoje, se você digitar agentes de IA no Google, por exemplo, no próprio GPT, vai aparecer um zilhão de fornecedores querendo te vender um zilhão de serviços, né, com a utilização dos agentes de IA. Mas a gente sabe, né, que tem muitas oportunidades, vai trazer melhorias, por exemplo, nos canais de atendimento das empresas. Mas quais são os riscos que as empresas não estão vendo com a utilização dessas novas tecnologias?
Deixa eu só fazer um adendo à pergunta anterior e eu entro nessa. Só para enfatizar, talvez, a questão da importância desse conhecimento básico, que nem a gente comentou de e-mails, ele é um preparativo para, eu diria, para invasões mais avançadas ou para tentativas de ataques mais avançadas. Um exemplo disso é, por exemplo, a questão da urgência. Então, sempre que você está em algum ambiente de trabalho e alguém está solicitando uma informação para você, onde a urgência é algo essencial, se você não atender nesse período de tempo, algo muito ruim vai acontecer, seja passar uma senha, seja fazer uma transferência, seja um e-mail que seja necessário ser enviado, e a pessoa consegue notar que isso foge aos padrões de urgências tradicionais trabalhados na empresa, é o mesmo padrão utilizado, por exemplo, para quem usa deepfake, né? Então, para quem não sabe, deepfake é basicamente alguém pegou seu rosto, e consegue fazer um vídeo com o seu rosto, em alguns casos usar a sua própria voz, e colocar como se fosse a pessoa ali falando, uma representação da pessoa, e é extremamente convincente, assim, os exemplos que nós temos hoje. Mas quem tem o treinamento para o básico consegue perceber até em casos avançados essas nuances. Tá, tem alguma coisa aqui que não está batendo. É melhor eu segurar essa informação por enquanto, é melhor não manter ou prolongar esse contato. Então, o treinamento básico, a cultura básica, ela prepara as pessoas também para apenas para adaptar aquela informação, aquele treinamento para tecnologias mais avançadas, desde um e-mail até um deepfake. Voltando para a pergunta, eu diria, porque as empresas, os riscos que as empresas não estão vendo atualmente. Eu vou pegar dois lados nisso. Eu vou pegar o lado tradicional, então, tem que tomar muito cuidado com as ferramentas que são disponibilizadas hoje. Muitos agentes que nós temos de IA hoje, quando você quer fazer integração, então seja captação de lead, atendimento ao consumidor, gerenciamento, CRM, diversas agentes que nós temos hoje que, em tese, reduzem consideravelmente o tempo gasto nessas atividades. Eles necessitam acesso a dados pessoais, dados sensíveis da empresa. Então, lista de clientes, informações pessoais. E aí eu diria, principalmente pensando a nível Brasil, para quem for contratar um serviço desse, não vai cegamente na primeira opção que você vê no Google, que parece anúncio, não faz isso. Faça uma pesquisa antes. Hoje nós temos diversas ferramentas que permitem fazer isso, sejam as próprias avaliações das pessoas que utilizaram, buscar referências, ver se aquela ferramenta encaixa no, nas leis que nós temos relacionadas a dados sensíveis no Brasil, LGPD. Isso é essencial, porque nós temos muitos agentes que não encaixam nas leis brasileiras, e aí você corre um risco muito grande de correr. De encaixar em algum processo ali, então eu diria fazer até uma avaliação jurídica, dependendo do tipo de dado que você está querendo expor àquele agente de IA. Esse é um dos riscos. O outro risco, eu diria, é não adotar por esse medo. Não adotar inteligência artificial, não começar a explorar essa tecnologia, e você pode fazer isso num ambiente controlado. Não vai contratar um agente e colocar toda a sua lista de clientes. Você pode fazer isso em um ambiente controlado, testar, ver como funciona, treinar pessoas específicas para entender como aquilo funciona, e você testar essa adesão e ir escalando conforme for fazendo sentido. Eu diria ter o risco da adoção precipitada, sem avaliação, seja uma avaliação jurídica, de ferramentas, de pessoas que utilizaram, mas também tem o risco da não adesão a essa tecnologia, onde você vai ficar com uma empresa defasada, enquanto seus concorrentes estão ali, metendo a cara e explorando essa tecnologia.
Muito bom. Vou te contar um caso, né? Semana passada, eu acho. Eu estava num atendimento desses que eu achei que era inicialmente por chatbot. E logo que eu caí ali no canal de atendimento, que havia chat, no site da companhia, já veio uma atendente, se apresentou com o nome, Fulana, não lembro qual era. Tô aqui para te atender, qual é a sua necessidade? Enfim, eu contextualizei o assunto, me respondeu, fiz mais algumas perguntas. Me trouxe algumas respostas, mas eu vi que em determinado momento eu entrei num looping, né? Eu perguntava uma coisa um pouco mais aprofundada e vi uma resposta mais superficial que era idêntica à anterior. E aí eu questionei, né? Falei, você é um agente de IA? Aí ela respondeu, falou sim, e você gostaria que eu te transferisse para um atendimento humano? E eu falei, não, eu quero saber quais são os meus dados pessoais que você tem acesso. E aí ela passou, falou, ó, tenho acesso apenas ao seu nome, ao seu e-mail, ao seu CPF, que foram os dados que você me passou, para uma confirmação de cadastro, enfim. Eu falei, agora eu vou sacanear a IA, né? Falei, e você pode me dar os dados de outras pessoas que você já atendeu hoje? Falei, deixa eu ver como é que tá o critério aqui de segurança, né? E a resposta foi, não, posso compartilhar essa informação. Falei, bom, tô fazendo um teste aqui, porque no final do dia é o meu dado que já tá aqui com ela, né? Vai saber com quem que ela eventualmente vai compartilhar. Mas é só para poder ilustrar um pouquinho como talvez isso esteja muito próximo da nossa realidade e a gente ainda não percebeu, né? Seja como usuário, seja como alguém que contrata aqui o serviço, né, dos agentes de IA. Mas a gente falou bastante de risco, né? E a sua última resposta, Tim, foi o risco maior talvez seja o risco de ter medo e não utilizar isso como inovação. E isso, sem sombra de dúvidas, é necessário e fundamental. Você, como uma pessoa que estuda, ensina, pesquisa, fala sobre isso o tempo todo, como essas novas tecnologias, né, inteligência artificial, blockchain, criptografia avançada, smart contracts, enfim, elas podem potencializar a comunicação das empresas, da agilidade das empresas, a redução do ticket médio, por exemplo, de captação, né, de gestão. Enfim, como é que você tem visto aí esses avanços que têm trazido melhorias fundamentais aí para as empresas?
Estou pensando, porque tem várias maneiras de responder isso e eu estou tentando escolher um caminho. Nossa, você citou algumas coisas que pessoalmente eu sou bem aficionado, assim. Então, você mencionou contratos
Pode
inteligentes,
trazer um
que é
pouco
uma
disso.
tecnologia. Porque eu sou muito fã, assim, desde os primórdios. O que o Matheus está mencionando de contratos inteligentes são contratos escritos em código na blockchain. E talvez a mais famosa que nós temos atualmente é a Ethereum. E aí a gente está falando de uma tecnologia específica, não necessariamente relacionada à IA, nem nada do tipo, mas uma tecnologia descentralizada. E é basicamente um contrato que funciona automaticamente. Então você escreve o que o contrato vai fazer. Então, se eu vou fazer uma transação com o Matheus, de uma transação de valor, se, por exemplo, as ações da Tesla alcançarem tal valor, a gente faz uma troca monetária. E isso tudo pode ser escrito na blockchain de maneira transparente, intermediários, sem também ficar taxas para intermediários, principalmente de transações financeiras contratuais. E o avanço dessa tecnologia tem sido tão significativo que até acho que mês passado o Clarity Act, que é um projeto de lei nos Estados Unidos para de tecnologias blockchain, e mais especificamente a gente está falando aqui de Ethereum, que é justamente a principal blockchain quando a gente fala de contratos inteligentes. Só que, por mais que nós, no momento, nós podemos presenciar aí algumas pessoas comentando sobre isso, ainda há muitos primórdios, assim, quando a gente fala de adesão corporativa, eu diria até de adesão do varejo em geral, eu diria da população em geral. Mas nós já temos alguns pontos consideráveis onde eles estão começando a utilizar essas tecnologias. Então, seja na parte de saúde. Então, se a gente olhar, a Estônia tem utilizado blockchain, tem utilizado contratos inteligentes na gestão da parte de saúde pública deles. Nós vamos encontrar isso, obviamente, na parte financeira, eu diria mais comum. A gente vai ver grandes bancos já estão começando uma adesão em contratos inteligentes, não só na parte de permitir que seus clientes tenham uma exposição a esse tipo de ativo de maneira, eu diria, eu vou pôr entre aspas, segura, para a pessoa não se expor ao risco de saber utilizar necessariamente tecnologia, mas se expor à tecnologia a parte financeira, seja Bitcoin, que talvez todo mundo está mais acostumado a ouvir, Ethereum, sem necessariamente entender o que é autocustódia, então elas investem nesses ativos por meios tradicionais. Mas eles não estão explorando só a parte de investimento, mas também trazendo essa tecnologia para utilização, seja do banco, da instituição financeira, eu diria corporativos de utilizar essa tecnologia. Só que o que eu estou falando, eu estou bem ciente que é muito nichado, assim. Então, eu sei que algumas pessoas que, para entender o que eu estou falando, vão ter que dar uma pesquisada. Então, quem está ouvindo, que tem interesse na parte de investimento financeiro, de transações financeiras, seja nacional ou internacional, quem trabalha com, eu diria, quem é advogado, trabalha com direito, quer entender um pouco mais sobre relações contratuais digitais, descentralizadas, eu diria que vale a pena explorar um pouco e entender como funciona. Porque do jeito que está caminhando essa tecnologia, a adesão dela, eu diria, não está sendo rápida, mas está sendo muito consistente. Então, conforme essa tecnologia ela começa a se espalhar, eu diria que fica meio inevitável de utilizar ela. E algo interessante, quando a gente fala de blockchain, de contrato inteligente, ela não é uma tecnologia. Como é que eu vou explicar isso? É fácil de ver. Ela é uma tecnologia. Você vai utilizar ela sem necessariamente pensar nela. É mais ou menos como a gente usa a internet hoje, né? Então, sei lá, vou mandar uma mensagem para o Matheus. Eu não estou pensando que eu estou acessando a internet, protocolo criptografado que vai mandar uma mensagem só para mim. Esse raciocínio ele não é feito. Eu apenas dessa comunicação. Coisa que quando a gente fala de blockchain, de contratos inteligentes, é algo que acontece por baixo dos panos. Por baixo dos panos, não negativamente falando, mas de maneira quase oculta para quem está utilizando, onde a pessoa colhe apenas os benefícios daquela interação. Então, para quem quer explorar essa tecnologia descentralizada, tem várias vantagens, principalmente remoção de intermediários, transparência, segurança nas transações, são coisas que, em alguns casos, nós temos ainda alguma dificuldade quando a gente fala desses assuntos, quando a gente fala seja de transações financeiras internacionais, de verificação de dados, auditoria desses dados. Então, tudo isso pode ser feito de maneira extremamente transparente quando a gente fala de blockchain. Eu acho que eu saí muito do assunto, Matheus. Se você quiser trazer de volta
Não,
aqui, fica à vontade.
totalmente, totalmente, cara. Assim, até tentando te contextualizar, cara, com a realidade. Eu sou advogado, advoguei, morei em Mato Grosso, né? Advoguei algum tempo naquele estado. E eu lembro que uma das demandas que era mais desafiadora era quando a gente ia falar de registro fundiário. Então, você imagina aquelas propriedades privadas que vieram lá das sesmarias e aqueles registros que antes eram feitos à mão, né? Com o tempo eles foram passando ali de redistribuição, de redimensionamentos de propriedades, né? De fracionamentos de propriedades, os cartórios, né? Que né? Eram todos, né? Não estruturados para essa movimentação. Então era muito comum a gente pegar matrícula com deslocamento, né? Às vezes tinha lá um registro de uma propriedade, a pessoa estava aqui, sendo que na verdade o registro dela era de 20 quilômetros para frente. E aí, quando veio o georreferenciamento, né, redimensionamento das propriedades ali por meio de GPS, isso virou uma catástrofe. Eles começaram a redimensionar, por exemplo, o estado de Mato Grosso. Se fosse pegar todos os registros, ia ter que ter dois andares, né, de estado, porque só o que tem de terra não era suficiente para o tanto que tinha de registro. E aí eu fico imaginando se fosse hoje, né? Todo esse registro de propriedade de um imóvel, né? Em contratos inteligentes, registrados na blockchain, que é acessível, por exemplo, para algum investidor que vem de fora, né? Que quer arrendar uma propriedade, que quer tradear, por exemplo, a compra de um insumo agrícola, de um produto agrícola, né? E ter garantia de que aquele insumo, aquele produto está sendo utilizado numa terra que é lícita. Acho que tudo isso traria muito mais segurança para que os negócios acontecessem por conta justamente dessa fidelidade da informação, porque o contrato está lá redigido, né, e devidamente, né, validado, vou dizer assim, por todas as partes envolvidas, inclusive pelo próprio Estado, que se quiser trazer o cartório para cima da mesa seria fundamental. Para fins de impostos, né, tem muita gente que declara que vendeu um imóvel por um valor bem abaixo do que de fato vendeu. Então, se você tem uma transação atrelada, por exemplo, com forma de pagamento, não tem como esconder, porque isso ali vai vir também registrado no contrato. E é a transparência, né? Essa informação acessível para qualquer pessoa que eventualmente queira, né, ter interesse ali naquela transação. Então, acho que tudo isso traz mais credibilidade, traz mais segurança nas relações. E a gente tem aqui um espaço muito importante de avanço, que vai ser uma oportunidade para muita gente, né? Quem se especializa nisso. E eu estou citando um exemplo aqui que seria útil, né? Eu fico imaginando, né, quem tiver a faca e o queijo na mão para poder especializar e operacionalizar tudo isso dentro de uma janela de oportunidade, eu tenho certeza que vai ser aí um grande case de sucesso. Isso, inclusive, era o final do artigo que eu li ali, dizendo que a IA vai formar bilionários numa velocidade muito maior do que a internet, né? Se a gente acha que a internet revolucionou o mundo em 20 anos e fez bilionários em 20 anos, a IA vai fazer bilionários, vai revolucionar o mundo em 2, 3 anos e fazer bilionários aí em 2, 3 anos. Mas, Tim, a gente tem um propósito nesse curso que você gentilmente aceitou o convite, né? O nosso MBA em liderança, inovação e comunicação executiva, que inclusive, né, vou deixar aqui logo mais para vocês, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o conteúdo, está na descrição do episódio. Eu vou deixar aqui também no chat para quem nos acompanha ao vivo. Mas é um MBA de formação de liderança, né? E trazendo para esse contexto, eu queria te fazer uma provocação. Como os líderes podem e devem, né, educar, influenciar as suas equipes, as pessoas de dentro da organização, para que a segurança, a transparência, a inovação virem uma parte natural, né, da comunicação dentro do ambiente corporativo, da cultura organizacional, dentro desse cenário de navegação transatlântica, né, que a gente tem vivenciado com essa transformação digital?
Nossa, eu tenho uma parte da resposta que eu não sei se é muito animadora, mas eu vou começar por essa parte e depois eu vou para que eu acho que faz mais sentido. Mas nós estamos presenciando uma mudança tão rápida da tecnologia, que eu estava comentando isso até com um grupo de pessoas que trabalham no topo do que está sendo construído hoje, e a nossa conversa era justamente essa. Antes, sabe quando você consegue prever um pouco para onde está indo? Você consegue ver alguns pontos aqui, aqui, e você faz essa ligação de pontos, e você consegue prever, ok, o próximo ano essa tecnologia aqui vai estar tá um pouco mais presente, ou isso aqui pode ser utilizado dessa e dessa maneira. E se nós adaptarmos isso, a gente consegue direcionar a empresa para essa direção. Só que no momento está tão rápido a evolução, principalmente de tecnologias relacionadas à IA, que há 3 meses atrás não tinham ferramentas que nós estamos utilizando hoje. Ou as ferramentas que nós tínhamos, eu estou pegando 3 meses por causa de um ponto específico, mas há 3 meses atrás a ferramenta avançou tanto que já é praticamente outra. Tem uma das empresas que eu trabalho e a principal, eu diria, mão de obra dela é justamente a entrega de software. Então, seja desktop, seja software móvel. E nós estávamos testando algumas ferramentas de IA. E no último mês, no último teste que a gente fez, as ferramentas são completamente diferentes de 3 meses atrás. O que elas entregam é quase o produto final. Então, assim, eu digo quase porque você precisa de uma auditoria do código, você precisa de. Precisa garantir a segurança daquilo, que ser revisado, diversos detalhes desse tipo. Então não é que a IA entrega tudo bonito e você vai ter que, você pode utilizar aquilo. Inclusive, isso é um gap bem importante que eu posso falar depois. Mas tá muito rápido o avanço. Então a liderança, eu diria, ela tem que se adaptar a essa velocidade. E o que eu vou falar agora é muito parecido com o que eu falava muitos anos atrás, quando alguém vinha trazer um. Vou pegar desde os primórdios lá, quando a gente começou a trabalhar. lá, sempre tinha alguém que tinha uma ideia do novo Facebook ou do novo rede social que vai bombar. Eu tenho uma ideia de aplicativo de. Esse era o padrão. Depois veio com outras áreas. E aconteceu com blockchain. Eu tenho uma ideia de coleção de NFT que vai vender um monte. Sempre tem isso. Mas quando as pessoas traziam, dava para ver que ela vinha com uma ideia muito rígida. Essa aqui é a ideia, e não tinha muito espaço para explorar caso aquilo mudasse. E aí o que eu falo é justamente isso, de você, quando for explorar uma tecnologia, quando for criar uma nova cultura, seja da parte de segurança, seja da parte de adesão de novas tecnologias, estar ciente de que o que você está começando ali provavelmente, e tem uma grande chance de não ser exatamente o que você está planejando naquele momento, porque vai precisar se adaptar, principalmente conforme a mudança da tecnologia. Um exemplo disso. Teve um cliente meu um tempo atrás que eles começaram a implementar o uso de inteligência artificial para a criação de conteúdo. Era algo simples, assim, não era nada muito que exigia um trabalho muito na parte de educação, de curva de aprendizado, não era algo muito difícil. Mas logo depois eles testaram uma outra IA e teve que mudar todo mundo. E aí você teve uma resistência das pessoas a fazer essa mudança. Mas isso é um exemplo talvez pequeno de como tem que fazer parte da cultura a adaptação dessa mudança intensa que nós estamos passando atualmente. E principalmente para a parte de liderança, saber reconhecer quem são os membros, a parte do time que são geralmente as pessoas que trazem esses pontos inovadores, saber ser flexível nessas situações. E eu diria ainda, principalmente, eu sei que algumas pessoas discordam do que eu vou falar, do incentivo à inovação, à adesão de novas tecnologias, ainda ela vem de cima. Se você tem um time que tem um certo receio de trazer alguma coisa, e aí um ponto que você comentou, principalmente da parte de comunicação da liderança, algumas pessoas, e eu tenho presenciado isso muito, têm medo de trazer ferrar inteligência artificial por medo de perder o trabalho. Elas veem que aquilo lá faz o trabalho dela tão bom quanto ela, e ela não quer presenciar, acha que isso pode ser um revés para o próprio trabalho. Então, e aí eu diria, entra o fator crucial de comunicação da liderança com essas pessoas e em como fazer essa integração de novas tecnologias, porque às vezes você pode ter um time que é super inovador, que tem futuro, mas eles ainda estão com o pé atrás por medo da tecnologia, às vezes por resistência da liderança, por resistência da cultura da empresa, em trazer essas tecnologias que pode trazer um benefício interno. Eu tenho um exemplo clássico disso atualmente, de uma empresa que poderia estar utilizando IA para potencializar vendas. Eu estou falando de uma porcentagem de possibilidade de aumento de vendas absurdo, absurdo. Mas por receio de utilizar a IA, por medo de perder a humanidade, por medo de colocar funcionários em risco, prefere ficar onde está do que se expor ou nem sequer. Isso para mim é o problema. Nem sequer explorar a tecnologia de maneira controlada. E quando eu falo isso de maneira controlada, você não precisa meter de novo todos os seus clientes na IA, você não precisa mudar toda a estrutura da empresa. Mas você pode começar a explorar isso de maneira controlada, colocando algumas pessoas, criando um ambiente onde você tem mais controle do que está entrando e do que está saindo daquele momento. É isso. É que eu não tenho, de novo, fugindo muito. Mas é um
Não,
panorama.
totalmente, totalmente. Você falou de. A gente falou muito de cultura aqui, né? E Peter Drucker, que para mim é um dos pais da administração de empresas, né, moderna, ele tem uma frase que ele é muito célebre para justificar a importância da mudança de cultura, né? Que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, para justificar a importância da mudança de cultura nas empresas, né, não importa se você tem o melhor dos planejamentos estratégicos, se você não tiver uma mudança de cultura nas pessoas, porque senão elas não vão conseguir colocar aquilo de pé por conta dessas resistências, desses estigmas, dessas crenças que foram, né, cravadas ali no passado. E eu, participando de uma imersão recentemente, eu ouvi uma atualização, né, dessa construção de Peter Drucker, né? Que é claro, a gente precisa ter uma mudança de cultura, mas hoje, né, no cenário líquido que a gente vive, de intensas mudanças e transformações, o que a gente precisa é ter uma cultura de mudança. É, está não uma mudança de cultura, mas uma cultura de mudança, porque a gente vai precisar mudar muito, né, por conta desses avanços para adaptar as nossas realidades, os nossos processos, os nossos negócios, senão cada vez mais nós vamos ter histórias como Blockbuster, Kodak e várias outras empresas que morreram no tempo.
Perfeito.
Uma última provocação aqui antes da gente encerrar. Três dicas práticas que você traria para o nosso público já para amanhã, seja para melhorar a comunicação, seja para aperfeiçoar a segurança, seja para trazer a inovação para dentro dos seus negócios.
Perfeito. Talvez eu seja repetitivo nisso, mas eu diria, a primeira é seja flexível com relação às mudanças. Quanto menos rígido a gente for na adesão de novas tecnologias, isso é bem interessante, porque é um pouco paradoxal, né? Estar aderindo a algo novo e ser rígido com relação a essa adesão. Isso, por mais contraintuitivo que pareça, é bem comum, de estar aderindo a uma tecnologia, então agora nós vamos usar IA e pronto, e acabou. E você tem uma adesão engessada daquela nova tecnologia. Então, esteja aberto para experimentar novas possibilidades, para testar, para ter pessoas, ter um time que esteja disposto a se expor, às vezes, porque é um risco. A adesão de uma nova tecnologia, você tem um risco. E aí vem a segunda dica, faça esse risco ser controlado. Não vá se expor de uma maneira muito imprudente com relação a uma nova tecnologia. Isso vale tanto para blockchain quanto para inteligência artificial. Eu diria para novas tecnologias em geral, mas especialmente para essas duas. Então, quer testar gerenciamento de leads que você recebe? Faça isso de uma maneira controlada. Às vezes de um ponto específico, de uma quantidade específica de leads, com pessoas que já têm um nível de treinamento para isso. E você pode aderir a uma nova tecnologia e ir escalando conforme essa adesão for amadurecendo. Eu diria que essa é a maneira mais saudável de fazer isso, até pensando na parte de flexibilidade, quando você faz essa adesão em um ambiente controlado, é um pouco mais fácil você ajustar, é um pouco mais fácil você mudar a direção conforme o vento ali tá direcionando. Às vezes você precisa ajustar as velas do barco ali para direcionar corretamente para onde sua empresa está indo. E o que que eu quero dizer com isso? É comum nós termos empresas que aderiram a alguma ferramenta específica de maneira muito intensa, criaram uma tendência daquela ferramenta e agora para fazer uma mudança é um pouco mais complicado. Então, quando você faz isso em um ambiente controlado, com um número menor, com pessoas mais especializadas naquilo, qualquer mudança fica um pouco mais flexível. E eu diria terceira e última, de novo, talvez muito repetitivo, incentive a cultura de segurança na sua empresa. Com o avanço de inteligência artificial que nós temos atualmente, isso está mais do que essencial. As pessoas se preocupam muito em pôr verificação facial para aprovar uma transação bancária, código para você entrar no prédio, portaria que vai verificar se você é realmente credenciado. A gente tem um nível considerável de segurança física. E quando a gente fala principalmente de empresas que têm produtos físicos, nossa, o nível de segurança é respeitável. Mas quando a gente fala de segurança digital, é quase o oposto disso. Então, criar uma cultura de segurança digital no ambiente atual que nós temos atualmente, com o avanço da tecnologia que nós temos, é muito mais do que essencial. E como eu comentei anteriormente, há um tempo atrás a gente conseguia perceber o direcionamento. Hoje tem ferramentas que a gente está utilizando que foram impossíveis Sim, inclusive dentro de um grupo de pessoas que está acostumada a lidar com essa tecnologia. Ninguém conseguiu prever o que ia acontecer ali. Isso também vai parte negativa, que são pessoas que vão utilizar essa tecnologia para fins não. Então, quanto mais preparados os funcionários, o time da empresa, a empresa como um todo estiver preparada para esse tipo de situação, menor a possibilidade de você ter que pagar o alto custo de lidar com a reparação, falta de segurança. Espero que essa frase faça sentido.
Totalmente, né? Eu acho que é muito mais barato você trabalhar com gestão de risco do que com gestão de crise, né? A gente fala isso a todo momento aqui, quando a gente fala de
Perfeito.
compliance, privacidade, segurança da informação. Tim, a gente tem uma tradição aqui no LECcast, né? Todo convidado ou convidada ao final do nosso episódio deixa aqui uma recomendação, uma dica de leitura. Tem algo que você está lendo no momento, leu recentemente, que gostaria de recomendar aí para o nosso público?
Sim, tem um livro muito bom que chama Blockchain para Negócios, do William Mougaiar. É um ótimo livro. O prefácio do livro foi escrito pelo fundador da Ethereum, Vitalik. O livro é ótimo, deixa eu só dizer o motivo, porque ele é prático. Ele não é. Talvez eu seja muito teórico nas minhas explicações aqui, mas o livro ele é prático. Ele mostra na prática para que você pode usar blockchain, como que ela se aplica no dia a dia. Como que ela pode ser utilizada de fato para empresas, para organizações corporativas. Então é bem direto e aí evita às vezes essa visão que a gente tem de quando fala de blockchain ser uma coisa como o pessoal fala na nuvem, né? O que que é na nuvem? Explicar o que que é isso às vezes para quem é leigo é um pouco difícil. E aí eu diria que esse é um dos melhores livros que abordam esse assunto de maneira é prática, e mesmo quem não tem o conhecimento técnico, isso aqui vai ter uma visão, eu diria, mais prática e utilidades que fazem sentido dentro de um ambiente corporativo.
Está aí então, Blockchain para Negócios, a dica de leitura de Tim Balabush. Tim, obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez, né, estar conosco aqui no LECcast, estar conosco também no MBA em Compliance. Aonde que, né, os nossos ouvintes te encontram, podem te assistir mais, conhecer mais sobre você?
Eu tô no Instagram, no YouTube também, então podem me procurar por Tim Balabush, eu sei que o nome não ajuda muito, mas é TimBalabush. E aí lá eu falo sobre segurança online, falo sobre blockchain, de vez em quando eu falo sobre inteligência artificial, mas o tema que eu tenho abordado principalmente, tanto na parte de vídeos, como os artigos que eu escrevo também, que vocês vão encontrar nas minhas redes sociais, eu tenho focado na parte de segurança e principalmente de blockchain, que eu acredito que é um gap que a gente tem que ser abordado.
É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Espero ansiosamente aqui pela sua aula no nosso MBA e fica tranquilo, seus ensinamentos aqui foram bem práticos, né, muito didáticos. Eu tenho certeza que o nosso público gostou bastante. Um forte abraço para você. A gente se encontra, né, em sala de aula e eu preciso deixar aqui, né, mais uma vez o nosso aviso de hoje, né? O nosso comunicado, estão abertas as inscrições para o MBA em Liderança, Inovação e Comunicação Executiva da LEC, coordenado por Marcelo Taz e Carla Valente, com um time fantástico de professores e professoras, como Tim Balabushi, Luna Gutierrez, Mika, que esteve conosco recentemente, Juliana Domingues e tantos outros professores que vão trazer muito conhecimento para formar você que hoje está nenhuma posição de liderança, ou você que espera estar em breve numa posição de liderança e espera aí conhecimentos e habilidades que não são tradicionalmente ensinadas em sala de aula. Se você nos acompanha pelo YouTube, né, deixa aí o seu comentário na descrição, o que que você achou desse nosso episódio de hoje. Pode sugerir novos temas também. Se inscreva no canal da LEC para receber novos conteúdos. Compartilhe esse episódio com alguém que você acha que vai ser fundamental. Se você nos acompanha, né, pelo LinkedIn, deixe também aqui o seu comentário, o que você achou do episódio, o que você gostaria de ver e ouvir aqui nos próximos episódios do LECcast. E se você nos acompanha pelas principais mídias de áudio, né, pelo Apple Music, se você está nos acompanhando aí também por outras mídias, curta a LEC para você ativar aqui os lembretes e receber aí o aviso dos nossos novos episódios. A gente se vê na próxima semana, no mesmo horário, 18h18, com o LECcast. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.